Porém, eu conheço pessoas da mesma geração que têm uma visão de mundo bastante diferente em relação à política, por exemplo, né? Ou em relação à própria, ao próprio tema da sustentabilidade, ou as ideias sobre gênero. E aí, no estudo da professora Vivian Vellar, né, ela coloca um exemplo interessante para a gente analisar do porquê aconteceriam essas divergências de visões de mundo entre pessoas de uma mesma geração. E ela coloca que, por exemplo, né, aconteceu a ditadura militar no Brasil e existiram pelo menos dois grupos divergentes muito relacionados a essas gerações, desculpa, a esses grupos subculturas, né? Ela coloca que tiveram jovens paulistanos na década de 70, que, por exemplo, eram adeptos da Jovem Guarda, né, um movimento musical que é aqui do Brasil, né, da década de 60, desculpa, não de 70. E essas pessoas tinham esse gosto por esse rock, né, que era praticamente uma cópia ali dos Mod, dos Beatles, né? E não era nada rebelde, né? Eram pessoas de repente de famílias mais conservadoras. Já um outro grupo de pessoas, né, foi adepto da cultura hippie, que já tinha uma outra vestimenta, muito menos conservadora, né, mais solta, mais natural. A gente vê até contraste, né, de cabelo. Se na Jovem Guarda era um cabelo mais arrumadinho, no movimento hippie um cabelo mais desconstruído, homens de cabelo super comprido, né, pessoas com roupas completamente também soltas, e a Jovem Guarda as roupas mais arrumadinhas, né? Então a gente tem duas correntes que vivenciaram situações parecidas ou iguais, né? Mas aconteceram, se manifestaram de maneiras diferentes. Então aí entrariam, né, essas questões socioeconômicas, vivências familiares, né? E essas relações unitárias, né, por recortes menores geográficos e socioculturais. E aí, em moda, a gente poderia falar que é quando uma tendência de fundo, né, uma macro tendência de fundo, inspira duas tendências menores que vão ser contratendências. Então, uma ditadura que vem já de uma macro tendência, né, político-econômica, também social, e diverge duas outras tendências menores comportamentais, e essas duas quase que polarizadas, assim, né? E lembrando que não são as únicas coisas que aconteceram pós-ditadura. Então, eu acho bacana a gente entender primeiro essa grande perspectiva, né? Mas ainda assim, eu trouxe aqui como que tem se entendido esses recortes geracionais dentro de um conhecimento mais massificado e distribuído pela grande mídia, que ainda assim é divertido da gente utilizar e brincar, porque pode ser que tenha aí algumas comportamentos bastante diferentes. Então, eu já comentei, né? Tem a geração silenciosa de 1928 a 1945. Ela ficou conhecida assim porque ela viveu, né, entre essas duas guerras mundiais, e colocaria que essas pessoas têm muito traumas, elas não conseguem externalizar os seus sentimentos. E também vale a pena aí a gente puxar para aquela questão de localização geográfica, né? Quem vivenciou de fato essa guerra mundial, né, no Brasil, as pessoas estavam mais isoladas disso, mas viam isso na televisão, né, ou na rádio, na televisão ainda não, né? Como que acontecia isso? A gente teria os baby boomers, pessoas que nasceram ali no final da Segunda Guerra Mundial, de 46 a 64, e seriam as pessoas que cresceram muito otimistas, né, com essa perspectiva pós-guerra. E então elas seriam vivido um bem-estar social. E aqui a gente está falando de estudos já, no caso, norte-americanos. Então, pessoas ali, né, vivenciando uma grande prosperidade econômica. E baby boomers, porque eles teriam esse mundo teria sido populado, né, povoado, desculpa, depois de um otimismo pós-guerra. E também ali tem muito esses baby boomers teriam vivido muito essa ideia de um gênero binário, no qual o homem fica em casa, aliás, o homem sai para trabalhar e sustenta a mulher que fica em casa, cozinhando, cuidando da casa. Depois disso, a gente teria a geração X, que é uma geração que nasceu entre 1965 e 1980. Como eu falei, eu sou desta geração em termos cronológicos. E seria uma geração que vivenciou a Guerra Fria. Eu me lembro mais da Guerra Fria, né, assim, em termos de Jornal Nacional, que era a nossa fonte de notícias. E diferente da geração anterior, elas não tinham vivido umas boas condições financeiras, né? Eu mesma presenciei, apesar de ter crescido nos anos posteriores à geração X, lembro muito do Brasil cheio de inflação, né? Com as coisas muito mais caras do que hoje. E vai trazer, então, a ideia da pessoa que tem em si a gana de estudar, tirar um diploma universitário, chegar num alto cargo executivo, é uma pessoa mais competitiva, que por ter enfrentado menos estabilidade econômica, tem que almejar aí esse sucesso econômico. E também, quando alcança, muito das pessoas da geração X são tidas como aquelas que vão ficar até se aposentar nesse cargo. E depois disso, a gente teria a geração Y, os millennials. Aí, ó, Márcio, você. Vamos ver se bate com as suas ideias. São pessoas que nasceram na virada do milênio, né? A gente tem a virada, pré-virada para os anos 2001, na verdade. E elas entendem que formar uma família e ter estabilidade profissional já não é mais prioridade. É isso mesmo? Você não quer ter família?
Olha, toda regra tem exceção, né, Gabi?
Tem uma ideia de um capitalismo mais flexível, de um local também mais nômade de trabalho. Não tem essa vontade de ficar a vida toda na mesma empresa, e seria mais sensível ao ambientalismo e ao feminismo. Será quem aí se identifica? Conta pra mim. Depois, teríamos a geração Z, de 97 a 2012, nativos digitais, né? Ou seja, nasceram pós-internet, computadores domésticos, e desfrutam de uma época em que o trabalho já não é nem mais flexível, é tipo job, freelancer, né? Não tem mais a ideia de um contrato com uma única empresa. O que mais que fala aqui, né? Segundo as pesquisas, tendem a se tornar mais empreendedores e tem essa ligação com o mundo digital e, de repente, um desejo de trabalhar em startups. E a gente vai ver também muitos desses nativos digitais da geração Z sendo as pessoas que estão aí ganhando dinheiro como youtubers e influencers. Isso eu percebo de fato acontecendo.
Era digital, né?
De repente é normal para eles, né, falar em público, editar
vídeo.
Já
nasceram com um iPhone na mão.
Já falam a linguagem mais rapidinha, mais moderna, né? Eu já estou aqui falando devagar, as pessoas acelerando, né? Não aguento. E o que mais? Que mais? XYZ. E as alfas aqui, eu não fui muito a fundo, não trouxe nada das alfas. Ah, trouxe sim, ó, pessoas que nascem com smartphones na mão. A minha filha, embora eu não dei smartphone para ela, ela nasceu em 2019, ela me vê, né, mexendo no smartphone. Uma vez eu vi alguém falando que smartphone era tipo o cigarro da geração X, né, que a gente via os nossos pais e mães fumando, a gente pensava, ser adulto é fumar, né? E beber. E agora eles veem a gente lá na internet, eles pensam, ser adulto é ficar ali no telefone. Aí minha filha, às vezes, ela pega qualquer coisa, assim, ela... Ai, meu telefone! Ela interpreta a vida adulta dela, né? Então, tem essa conexão, realmente, com este meio de comunicação, né? Que é o smartphone. E tem problemas ambientais, né? Que tipo, desde quem pegou a pandemia numa vida de adolescente, que, da geração Z, né? Até os alfas, que já usaram máscaras novinhos. E eu vejo, assim, que muitos também, convivendo em sala de aula com a geração Z, né? Eu percebo muito, um pouco, essas pessoas descrente e pouco esperançosas com o mundo, né? Hoje eu estava dando aula de sustentabilidade e veio um aluno falar, mas tá, eles bem embasado, né? Se tudo isso é culpa das grandes empresas, eu nem tinha falado isso, tá, gente? Era uma aula mais voltada ali para o ecodesign. Mas se é culpa das grandes empresas, o agronegócio, não sei o quê, por que que a gente tem que se preocupar em, de repente, reciclar o lixo? Deu, não, calma aí, vem aqui, né? Só volta e dá um abraço, assim. Eu falei, eu entendo que você não acredita mais nas grandes mudanças. Mas não é bem por aí. A gente tem que considerar as grandes empresas. Você pode, é um designer, vai propor soluções para pequenas, mas também grandes empresas, né? E se a gente não fizer nada, também não vai mudar nada.
Sim.
Não sei se eu convenci muito ele, mas eu fiz o meu papel aí.
Eu tenho uma pergunta para aquela pergunta clássica.
Ótimo, para encerrar o programa de hoje.
Gabi, te pergunto o seguinte. Para você, quais são os desafios intergeracionais no... Que você falou bastante de local de trabalho, né? Quais são os desafios intergeracionais no local de trabalho?
Perdão. Intergeracionais que estão nessa transição, né?
Isso. Uhum.
É muito legal, porque eu até esqueci de perguntar algo que eu também encontrei nesse estudo, que falou sobre professores, né? Existe muito essa dificuldade nossa de... Isso que eu estava comentando, né? Como é que eu vou convencer, apesar do nosso papel não ser bem convencer, né? Mas sim trabalhar, articular o conhecimento. Mas como que eu vou motivar uma pessoa que tem uma relação de referencial de problema diferente do meu a respeito da sustentabilidade, né?
Sim.
Então, ele coloca algo que já está também bem pesquisado no próprio... na própria teoria da pedagogia construtivista, né? Que não é só a gente que ensina, de repente, dentro de uma sala de aula, do local de trabalho, não é só o chefe, a chefe que ensina, que fala como fazer, né? Mas essa troca de duas gerações, né? Intergeracional, ela vai gerar aprendizado nas duas e vai poder, né? De repente, fazer com que exista um aprendizado ou um trabalho em equipe, porque são visões de mundo completamente diferentes, né? Então, essas duas visões, elas precisam ser articuladas, contestadas e absorvidas de cada lado, né? Institucionalizadas como verdade para cada lado, sempre vai ser institucionalizado de maneira diferente. E aí, o que interessa é que ambos aprenderam com visões de mundo diferentes, né? E entra o papel da horizontalidade, da democracia, da escuta, né? De todos, enfim. Acho que o papel é esse, né? Principalmente de escuta e troca. E de tirarmos as nossas verdades como únicas. Certo? Obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido. Dá para desdobrar esse assunto para os próximos programas, né? De maneira...
Dá para fazer um programa sobre cada geração.
É verdade. Trazer mais itens de moda, coisas mais menos teóricas também, ou conflitos geracionais mais contemporâneos, né? Boa, boa. Opinem, mandem sugestões no Instagram, arroba Gabi Garcês Duarte, ou aqui pela rádio, arroba radiocultura.arte. E vamos que vamos, mudando de tempo nossas perspectivas e envelhecendo e ficando assim mesmo meio fora de situados das nossas gerações.
Ficando desfalcado.
Desfalcado. Beijo pra todos, até a próxima quinta. Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte. Mani.